Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Consciência Leve. Eu sou a Willy.
Eu sou o Heitor.
Eu sou a Luísa.
E hoje vamos estar refletindo sobre como estamos nos relacionando com as redes sociais e como esse uso tem sido antes e após a pandemia. E eu vou começar aqui com alguns questionamentos. Será que nós somos sequestrados a cada notificação que chega no celular? Como nós estamos utilizando as nossas redes sociais? Será que ela está nos causando dependência? E nós estamos vivendo muito no virtual e pouco no presencial? Quando nós saímos com os nossos amigos, temos algum encontro, será que a gente está presente no encontro ou a cada notificação a gente já vai logo observar a rede social, já fica interagindo no virtual e fica pouco no presencial? Como é isso para vocês? Qual é a finalidade de nós estarmos utilizando as redes sociais? Será que a gente tem um propósito definido para... Bom, quando eu criei o Instagram, eu comecei a utilizar para fotografias. Eu amo fotografia, é um dos meus hobbies, é fotografar. E junto com a fotografia, eu tinha muitas inspirações com a escrita. E aí eu gosto também muito da escrita intuitiva, né? A fotografia, ela me gerava um sentimento e eu gosto de escrever sobre e compartilhar. Porque a minha finalidade era compartilhar conhecimento, compartilhar os sentimentos e aí, de alguma forma, colaborar com os processos de outras pessoas a partir do meu processo também, porque escrever me ajuda a me entender melhor, né? Então, as redes sociais, para mim, sobretudo o Instagram, ele veio nesse compartilhamento do sentido, dos saberes, da arte. Bom, com o tempo... Eu devo ter iniciado as minhas redes, o Instagram, em 2014. E agora, no período de pandemia, eu comecei a observar que estava me exaurindo muito, que eu estava me cansando bastante com os das redes, né? Porque o contato presencial não foi possível, né? A gente não estava podendo se relacionar presencialmente. Então, eu notei que a quantidade de conteúdos, a quantidade de cursos, a quantidade de textos era muito, né? E eu tenho um perfil autoexigente. Então, isso eu entrava num processo de cobrança, assim, às vezes de passar muito tempo. Não me cobrava para passar muito tempo, mas eu inconscientemente me cobrava por ler todos os textos, por, de alguma forma, me inscrevia em vários cursos. E aí não dá conta, né? Não tinha como dar conta de fazer todos esses cursos. E aí eu passei a observar que aquilo estava me cansando. E que, de fato, não tinha um resultado assim positivo. Eu estava me sentindo mais cansada. E aí eu acabei por decidir por me afastar um pouco das redes sociais. E eu observei que eu tive uma melhora muito grande no foco, na atenção, na qualidade de presença. Muitas vezes virtual, né? Porque, enfim, no período de pandemia precisou ser virtual com o Zoom ou Meet, enfim, com os aplicativos, mas a qualidade de presença ficou maior. Mas o fato é que com os conteúdos, sobretudo do Insta, eu estava me sentindo muito cansada e aí eu resolvi me afastar um pouco.
No meu caso, recentemente, eu também senti a necessidade de me afastar um pouco especificamente do Instagram, porque eu notei que eu estava passando muito tempo no celular, nas redes sociais, principalmente no Instagram, e o que me sinalizou que seria importante eu diminuir a quantidade de tempo foi porque eu comecei a sentir dor de cabeça quando eu pegava o celular para ficar mexendo, sem propósito algum. Eu percebi que eu estava fazendo bastante isso e muitas vezes eu fazia isso como uma forma de não entrar em contato com alguma situação que eu precisava resolver, mas era um pouco difícil para mim. Aí automaticamente eu pegava o celular, abria lá no aplicativo e ficava um determinado tempo. E as dores de cabeça me fizeram ver que tinha algo errado aí. Daí eu parei, comecei a diminuir o uso, fiquei alguns dias sem usar mesmo e senti que eu consegui focar muito mais nas coisas concretas, reais, dar prioridade ao que eu queria realizar. E também tive a oportunidade de fugir um pouco menos das coisas que eu estava precisando resolver e, de certa forma, estava fugindo, adiando. Então, também me encontrei um pouco mais em uma posição aberta para enfrentar as minhas dificuldades, os desafios. E percebi que uma coisa que me fez falta foi não estar mais meio que por dentro da vida das pessoas que moram em outras cidades, meus amigos de outros locais, que eu não convivo, não falo todos os dias. E aí eu percebi que nesse ponto o Instagram acabou sendo importante para mim, porque é uma forma de eu manter mais contato com essas pessoas. Então, hoje em dia eu consigo utilizar para esse fim. Mas às vezes eu ainda entro e quando eu percebo que eu estou até parecido com o que a Willy falou, de ver textos interessantes e começar a ler várias coisas ao mesmo tempo, quando eu vejo que isso está me dando um cansaço, uma dor de cabeça, aí eu já vejo que é hora de parar. E a gente acredita que nós só adquirimos isso fazendo. Então, em algum momento, acredito que se aquilo não está equilibrado na sua vida, você vai sentir algum sinal. Ou vai perceber que está muito tempo ali, ou vai ter alguma dor de cabeça, algum outro sintoma que vai sinalizar algo. Às vezes, a gente não percebe de imediato. Eu acho que demorei um pouco para perceber, mas em algum momento, obrigada minha dor de cabeça que apareceu e eu consegui perceber essa relação que não estava legal com as redes sociais. Então, hoje o meu objetivo maior é, especificamente no Instagram, é acompanhar, interagir com as pessoas que eu gosto e não estou tendo contato o tempo todo. E também ver alguns conteúdos de pessoas que eu me interesso, né? Psicólogos, outros profissionais que postam conteúdos muito relevantes lá. E aí também vale a reflexão de prestar atenção em quem nós estamos seguindo. Talvez ir lá e refletir sobre as pessoas que você está seguindo, excluir algumas que às vezes não estão agregando e tentar fazer uma seleção bem enxuta. Pode ser que ajude também.
É, no meu caso, as redes sociais, eu sempre busquei, pelo menos na maioria dos casos, elas com um objetivo específico. Então, eu diria que muitas delas realmente são viciantes, porque tem aquela questão do algoritmo, né? Que o algoritmo, ele vai aprendendo qual, o que, que lhe mais interessa, quanto tempo você passa em cada postagem, em cada página, e com base nisso ele vai, o foco dele é tentar que você passe cada vez mais tempo naquela rede social e seja exposto àquelas propagandas, aquelas coisas, e, consequentemente, gere mais lucro para a rede social. Mas, voltando à questão da minha utilização, então, eu sempre busquei com um objetivo. Então, hoje, as que eu utilizo, no caso, são o Twitter, o Instagram, o WhatsApp e também vou chegar lá em alguns sites. O Twitter e o Instagram, para mim, eu sempre busquei com uma finalidade de informação. Então, se eu preciso saber alguma informação sobre alguém ou sobre algo, eu busco aquela página daquela pessoa ou marca ou estabelecimento para obter aquela informação. Quando eu satisfaço essa necessidade, eu procuro sair logo, porque senão você começa a ver muita coisa que lhe entretém e você acaba passando muito tempo ali. E muitas vezes aquele tempo acaba sendo um desperdício, né? Você podia estar fazendo outras coisas mais edificantes e interessantes. Então, o Twitter e o Instagram eu uso muito para essa questão da informação. Já o WhatsApp, sim, mais questão de relacionamento em si, né? O primordial das redes sociais. E aí, com relação ao WhatsApp, eu percebo muito ainda um problema meu de querer responder imediatamente, de querer manter um diálogo com a pessoa, né? Porque eu penso assim, se a pessoa está me mandando uma mensagem, se não for algo assim muito, que é uma resposta, alguma pergunta, se não for, no caso, assim, se for um início de uma discussão, eu sinto a necessidade de a pessoa precisa dar a resposta logo, eu preciso dar a resposta logo, não posso deixar a pessoa esperando e tal. Então, muitas vezes, eu fico muito com essa questão de responder logo. E também, outra coisa também que eu percebo que às vezes eu me perco um pouco é em fóruns. Assim, por exemplo, muitas vezes eu tô num site automobilístico, aí eu gosto de ver os comentários das pessoas, porque, como eu já falei, para mim a discussão é uma fonte de informação muito rica para mim. Então, enquanto as pessoas estão ali dando as suas opiniões e tal, eu tô aprendendo com aquilo, com aquelas opiniões, que muitas vezes são divergentes, ou então são complementares. E então, muitas vezes, acabo eu perdendo muito tempo com isso. Tipo, uma matéria que tem 300 e tantos comentários, eu muitas vezes leio todos. Então, às vezes eu tenho mais de 50 abas, porque eu não vejo só a informação, me preocupo em ver os comentários também. Então, isso, às vezes, acaba me sequestrando um pouco. E uma vez eu vi no podcast, em outro podcast, até no Clube do Livro, do Antônio Fagundes, ele falando sobre uma pesquisa que um antropólogo fez, sobre como, a partir, por exemplo, na questão do livro a que ele estava se referindo, que quando a gente lia o livro impresso, a gente acabava criando um foco, uma capacidade maior de focar, porque, ou seja, aquela era uma história que você ia embarcando nela e tal, e aí você tinha uma continuidade. E ele disse que com essa questão do mundo virtual, das tecnologias e tal, a gente acabou perdendo muito o foco. Por quê? Porque você está exposto a muitas informações de fontes diferentes. Então, por exemplo, você está aqui lendo uma coisa, mas chega uma notificação do WhatsApp, muitas vezes você para e vai ver a notificação. Ou então chega uma notificação de um aplicativo, de uma coisa, e você acaba desfocando. Você acaba vendo muita coisa ao mesmo tempo e não focando naquela coisa específica. Então, muitas vezes, você acaba nem absorvendo essa quantidade de informação toda e perdendo aquela informação do que você realmente estava focando de início. E, então, eu acho que isso também é uma discussão válida sobre essa questão da, né, da tecnologia, do mundo virtual que acabou trazendo para o nosso mundo, né, essa questão da perda do foco. O que, que vocês acham?
Eu vejo que a gente converge que é fundamental o foco para a boa utilização das redes sociais, né? Porque a Lu bem falou no relato dela, quando ela se afastou um pouco e depois voltou e entendeu o porquê, qual era o propósito dela de utilização naquela rede, ela utilizou de uma forma que não estava afetando negativamente, né? Ela observou que ela não estava mais sentindo as dores de cabeça. Eu também, dentro do meu processo, quando eu me afastei, eu melhorei bastante também o foco, o meu estado de presença, enfim. E o Heitor também trouxe o relato dele aí de várias abas e isso acaba que dispersa, de fato. E eu vou só compartilhar aqui rapidinho uma pesquisa de um neurocientista que ele estava falando que as redes sociais, os algoritmos são feitos nos aplicativos, né? Eles são feitos com base no nosso sistema de motivação e recompensa. Isso que acaba fazendo com que a gente fique viciado, né? Estimula o uso excessivo das redes sociais. E com esse uso excessivo, existe uma carga cognitiva muito forte no cérebro. Isso acaba utilizando o nosso nível de utilização dos nossos recursos psicológicos, como a memória, como a atenção, como a percepção, eles ficam muito sobrecarregados. Como o Heitor falou no relato dele, são várias notificações, são várias abas. Então, isso é uma dispersão da nossa atenção em vários segmentos. E acaba cansando muito, né? Isso dessa dor de cabeça, às vezes até uma sensação nauseada, um certo cansaço, porque realmente despende muito a nossa energia. O nosso cérebro, ele despende muita energia. Então, isso acaba trazendo esse cansaço físico. E fora, assim, que não é saudável e a gente acaba que se desfoca do que, de fato, é importante na nossa vida, né? De estar vivendo mais presencial do que o virtual.
E nessa época de pandemia, então, eu acho que isso ainda está mais exacerbado, porque nós estamos mais em casa, não estamos podendo sair, não estamos podendo nos relacionar fisicamente com as pessoas. Então, isso do mundo virtual ainda foi mais exacerbado. E eu acho que talvez ainda possa ser um motivo maior de possível dependência, de exacerbação de uma possível dependência desses meios sociais, virtuais.
Eu acho legal a gente se... É o que eu tenho feito, né? Assim, me questionar o porquê do uso e redirecionar, como a Luísa falou no relato dela. É importante também observarmos se por trás desse uso excessivo, né? Muitas vezes doentio, tudo que é vício, né? Que sai do controle, ele acaba indo para um lado mais patológico, não saudável. Se por trás disso... Tem um objetivo de fuga da realidade, se tem uma dependência emocional, sobretudo nesse período de pandemia agora, onde as coisas ficam bem mais latentes, as dores ficam mais latentes devido a essa restrição da socialização. Então, se por trás desse uso excessivo tem uma dependência emocional, se tem uma necessidade de autoafirmação, se tem uma baixa autoestima, uma necessidade de pertencimento, de controle, enfim, aos pouquinhos ir observando por que que eu estou utilizando de forma excessiva, ou não, se eu não estou utilizando de forma excessiva, eu estou utilizando de forma salutar, ótimo. Mas, assim, quem está utilizando de forma excessiva, se achar que é conveniente, né, se está atrapalhando a vida em algum aspecto, buscar redirecionar, observar se está acordando, se está dormindo com o uso do celular. Eu utilizei como estratégia desinstalar durante alguns dias, né? Isso, como eu falei, melhorou bastante o meu foco. Mas aí cada um pode utilizar, buscar a melhor forma, né? Para estar buscando esse equilíbrio.
Exatamente. Eu não desinstalei, mas eu usei uma função que tem aqui no celular, que é de desativar. Quando eu pesquiso o aplicativo, ele não aparece. Então, o comportamento assim, automático que eu tinha era pegar o celular, rolar, puxar a tela para o lado duas vezes e clicar no ícone. Aí, quando eu desativo, o ícone já não está lá. Então, mesmo que eu pegue o celular e role para o lado duas vezes, eu não vou ver ele lá. E aí, eu já vou perceber, o que eu estava querendo aqui, pensando em entrar no Instagram. Aí já consigo direcionar. Talvez algumas pessoas possam ter mais dificuldade dependendo da relação que elas têm com as redes, dependendo do nível já de dependência, digamos assim. Aí pode ser que seja necessário procurar algum tipo de ajuda profissional. Mas a gente está aqui trazendo algumas estratégias que podem ajudar a refletir sobre esse uso. E se não tiver equilibrado para você, se você achar que precisa diminuir, a gente também já falou algumas maneiras que nós utilizamos e pode ser que seja importante para vocês que estão escutando também.
Isso. Eu, inclusive, vi uma pesquisa, foi publicada no ano passado, foi feita pelo Ibope, de 18 a 22 de outubro de 2018, com 2.000 pessoas entrevistadas das classes A, B e C, onde 52% afirmaram que não conseguem ficar sem usar o celular por um dia. E entre a outra metade da população, 18% afirmou que podem sim ficar cerca de 24 horas sem o aparelho, e outros 30% declararam que podem ficar sem seus smartphones por até mais tempo do que um dia. Dentro do grupo que disse conseguir ficar sem utilizar o celular, 8% afirmaram que aguentam no máximo uma hora. 11% falaram que é possível ficar longe por 2 ou 3 horas. E outros 11% disseram que até 6 horas é um número alcançável. Apenas 7% informou que consegue ficar 12 horas longe do aparelho. No entanto, 15% dos entrevistados revelaram que não conseguem ficar sem smartphone em momento algum. Então, aí dá a gente ver como é algo bem sério. Para vocês terem ideia também, países como Estados Unidos e China já consideram dependência, vício da internet uma questão de saúde pública. É uma realidade que preocupa o Brasil porque nós somos o terceiro país com maior número de usuários totais de internet no mundo e o segundo no ranking de usuários do Facebook. Um estudo também chamado Status of Mind, realizado no Reino Unido em 2017, avaliou o impacto das principais plataformas sociais sobre a saúde mental dos jovens ao redor do mundo. O Instagram foi considerado a rede mais perigosa, muito ligada à ansiedade, depressão, cyberbullying, insatisfação com o próprio corpo. Ver as pessoas com aparência física perfeita, de férias o ano todo, em eventos e restaurantes maravilhosos, faz com que alguns jovens entendam que estão perdendo o bom da vida enquanto outros a apreciam. No entanto, as redes sociais não retratam a realidade, mas como as pessoas desejam ser vistas, sempre alegres, plenas e em evidência. Uma busca contínua pela autoafirmação e engrandecimento do ego. Esse uso inadequado da rede social atua como impulsionador de expectativas irreais, aumentando sentimentos negativos como baixa autoestima e frustração. Toda a angústia ligada à impossibilidade de estar desconectado da rede celular é conhecida por nomofobia, um quadro que pode levar a ansiedade, depressão, TOC, instabilidade emocional, transtornos alimentares, fobias sociais e distúrbios do sono. A falta de consenso clínico sobre a descrição e os critérios diagnósticos impõe um dilema para os profissionais que cuidam daqueles com uso problemático de mídias interativas. O tratamento psicológico é uma importante medida a ser considerada visando substituir hábitos e pensamentos negativos por condutas mais assertivas. E também eu pesquisei sobre ferramentas que podem ajudar a exatamente se livrar dessa dependência. Por exemplo, o Android 9... ele tem uma ferramenta que ele monitora o uso do smartphone, chamado bem-estar digital. Então, basta buscar ou pesquisar na internet como acessar, mas é na aba configurações, que aí você vai ter um painel dizendo o tanto de tempo a tela do celular passou ligada no dia, qual aplicativo mais utilizado no período, e também é possível ajustar um temporizador para limitar o tempo nos aplicativos, se a pessoa quiser. Tem também o Facebook e o Instagram, eles têm ferramentas, o YouTube também, em que você pode ver o tempo que você passou nessas redes, o tempo que você está utilizando, e aí também ter uma ideia. É importante, eu acho, adquirir consciência sobre isso, porque muitas vezes você está alienado, você não sabe quanto tempo você está passando, porque aquilo lhe entretém, lhe mantém ocupado, né? E você não consegue perceber isso. Também tem um aplicativo que eu achei fantástico, que é o Forest, que é um aplicativo que ele propõe superar o vício em celular. Sempre que quiser focar em alguma tarefa sem mexer no celular, o app exige que você plante uma árvore virtual. Quanto mais tempo focado você passar, mais a planta crescerá. E o app está disponível de graça, tanto para Android como para iOS. Tem alguns outros também, tem o Moment, então tem vários aplicativos que podem também ajudar a exatamente ir na contramão dessa questão da dependência das redes sociais.
Eu achei o Forest muito bom porque ele, de certa forma, nos protege de pegar o celular a cada notificação, seja lá de qual rede social for, ou às vezes mesmo o celular nem notificou e a gente tem o impulso de pegar e abrir, e aí você tá lá, entre aspas, plantando uma árvore, né? Que é virtual, mas você dá toda uma área e nessa área cabem várias árvores, arbustos. E aí, dependendo do tempo que você passa sem usar o celular, a sua planta vai ser maior ou menor. E aí ele é muito bom porque ele faz isso, ele te protege de pegar o celular por qualquer distração. É tanto que se você pegar, ele vai perguntar, você quer mesmo deixar essa planta morrer? Alguma coisa assim que ele fala, você quer mesmo desistir de plantar agora? E aí a pessoa pode repensar se realmente não vale a pena.
Esse aplicativo é perfeito para mim.
Vale a pena se você não quer esperar mais 5, 10 minutos para depois pegar no celular e tentar ser um pouco mais focado. Achei fantástico também. Para quem tem dificuldade de manter a concentração, a atenção, eu super recomendo.
E só para concluir a minha fala sobre o assunto, aqui num blog da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, ele traz algumas informações bem interessantes, que ele fala: a falta de autoconhecimento faz com que muitas pessoas queiram fugir das emoções com que não conseguem lidar. As redes sociais representam uma forma de olhar para fora e tirar o foco do interior, uma vez que obter likes, comentários e compartilhamentos é muito mais fácil do que pedir um abraço, dar um feedback positivo ou falar sobre os sentimentos. Além disso, os relacionamentos nas redes sociais são mais superficiais e frios, permitindo que as pessoas escondam suas reais emoções. A dependência das redes sociais geralmente é desenvolvida por pessoas inseguras que têm dificuldade de se relacionar e apresentam baixa autoestima. A falta de amor próprio faz com que a pessoa sinta a necessidade de ser aceita, ao mesmo tempo em que não se sente capaz de atender às expectativas dos outros, desenvolvendo o medo de ser rejeitado e criticado. Como a vida nas redes sociais pode ser editada, esses indivíduos podem mostrar apenas sua melhor versão e seus melhores momentos, encontrando salvação nas relações virtuais.
Só complementando isso que você trouxe desse site, um ponto que é muito importante da gente não esquecer é não tratar um indivíduo deslocado de uma sociedade. Então, se existem pessoas que estão tendo baixa autoestima, que estão tendo quadros de ansiedade, de depressão, e estão recorrendo às redes sociais, a gente também não pode esquecer que o nosso contexto social, histórico, político e econômico conta bastante para que essas pessoas desenvolvam isso. As redes sociais acabaram sendo uma maneira de as pessoas buscarem uma interação, buscarem suprir algum tipo de falta, mas para a gente não esquecer que não é simplesmente porque aquela pessoa tem determinado problema, mas que todo o contexto que nós vivemos, ele favorece bastante questões de ansiedade, depressão, favorece bastante que a gente pegue um celular e passe muito tempo ali nas redes sociais. Enfim, só deixando aqui a palavra de que o contexto importa bastante e a gente não pode esquecer disso.
Sim, concordo. E assim, também é importante que a gente observe, que eu acho que a partir do momento que a gente consegue observar, consegue tomar consciência e aquilo não está mais nos guiando, não é nem guiar, é... Nós não estamos mais sendo sujeitos passivos em relação à situação, né? Em relação ao uso inconsciente. Por que que eu estou usando isso? Assim, quando a gente começa a refletir sobre isso, já começa um processo de melhoria sobre o conteúdo, né? A gente não está aqui para dizer se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, porque cada um sabe o que é melhor para si e quando dá conta de começar esse processo de desmame ou de não, de continuar, de intensificar o uso. Enfim, a gente veio realmente com a intenção de refletir sobre o conteúdo, de refletir sobre o assunto e, enfim, compartilhar o que fez sentido assim, para a nossa vivência, né? O uso excessivo para mim assim, foi prejudicial, né? E aí eu escolhi me afastar um pouco mais. Mas para outras pessoas, não. Pode ser que seja benéfico, que seja bom. Enfim, cada um vai saber a melhor forma de direcionar o seu uso. E mesmo assim, também, que a gente identifique que a gente está utilizando as redes sociais como uma forma de fuga ou como uma forma de anestesiar da realidade, né, que nós estamos vivendo, é importante não entrar num processo de culpa ou de autocobrança. Acolhe e vê qual é o tempo de mudança, né? Vê o que tem por trás dessa fuga, o que tem por trás desse processo de anestesiamento, qual é a dificuldade que eu tenho de ficar no momento presente. Como a Lu também falou no relato dela, qual é a dificuldade que eu estou tendo, por que que eu estou tendo dificuldade de resolver algumas questões. Enfim, é muito esse processo de autoobservação e buscar não entrar nessa energia de culpa ou de autocobrança. Se observa, vê como é que está o corpo, como é que fica a energia após o uso e, se achar por bem, começar um processo de mudança. Chegamos ao final do nosso episódio, então aproveita e nos segue nas nossas redes sociais através do Instagram consciência.leve,
do Twitter cleve_podcast.